7 da noite em Brasília.
Desmatamento na Amazônia e a tendência é que caia ainda mais até o final do ano.
Até o dia 18 desse mês, cidadãos vão poder sugerir propostas de prevenção do uso de drogas e álcool na aviação brasileira.
Começam a valer em outubro as novas regras para publicidade e propaganda de veículos.
Segunda-feira, 9 de agosto de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Em junho deste ano, a Amazônia perdeu mais de 243 quilômetros quadrados de floresta, uma devastação 49% menor que a registrada no mesmo mês do ano passado.
Os dados divulgados hoje são do Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE.
O estado do Pará foi o que registrou a maior área desmatada em junho deste ano, apesar da tendência de queda, como explica a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira.
Pará, então vamos avaliar, porque o município que saiu da lista, tá? E com avanços bastante significativos em políticas públicas, resultados concretos de políticas públicas, e tem alguma coisa que está dando esses números, embora esteja a tendência de redução, ainda aparece como um estado que tem um número expressivo sobre desmatamento com base no DETER.
E uma das estratégias de combate ao desmatamento na região é intensificar o monitoramento de pequenas áreas de devastação, que hoje não são identificadas pelas imagens de satélite.
Gilberto Câmara, diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, afirma que nos próximos anos o Brasil vai ter satélites com mais capacidade de registrar a derrubada de árvores em áreas de até 50 hectares.
São esses pequenos desmatamentos, os puxadinhos, que são mais difíceis de se detectar via satélite. O Brasil, em 2012, terá mais satélites, com mais capacidade de monitorar o desmatamento. Esses satélites vão não apenas ver o Brasil, mas o mundo inteiro. E o Brasil hoje está apoiando outros países da África, da América do Sul, da América Central, no uso dessa mesma tecnologia que nós temos no Brasil para a área de florestas tropicais do mundo.
Kátia, se a gente sabe um dia antes que vai chover ou se vai fazer frio olhando a previsão do tempo, a gente não é pego de surpresa sem um guarda-chuva ou um casaco, né?
Isso pra gente que vive aqui na cidade, Luciano, mas imagine pra quem planta. Como é importante prever, por exemplo, períodos de seca com bastante antecedência, principalmente quem vive em locais já castigados pela estiagem, como no semiárido brasileiro, para que o agricultor possa saber como deverá tratar a lavoura, a terra.
E é justamente para permitir a criação do sistema de alerta precoce de secas e desertificação, que hoje foi fechado um acordo entre o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, e o Ministério do Meio Ambiente. Ana Paula Marra.
Para fazer previsões sobre mudanças climáticas e ajudar o Brasil a combater a degradação de terras e florestas, o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, assinaram hoje um acordo de cooperação. É o Sistema de Alerta Precoce de Secas e Desertificação, uma ferramenta que será capaz, por exemplo, de prever períodos de seca no Nordeste brasileiro e desenhar cenários atuais de áreas devastadas. Com isso, será possível tomar as medidas necessárias com antecedência, como explica o diretor do INPE, Gilberto Câmara.
Tanto preventiva, né, de certa forma, quanto também de preparar as populações nordestinas para que nós tenhamos um clima muito mais quente, mais seco no Nordeste. Isso pode, inclusive, indicar em desocupação de alguns lugares, migração para alguns locais onde os riscos de seca prolongada sejam menores do que aqueles que a gente imagina que aconteçam nos próximos 50 anos em algumas regiões.
Esse sistema, conhecido como SAP, vai permitir, na prática, que o governo antecipe ações públicas para enfrentar desastres nas regiões mais secas do país. É o que informa a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira.
A ideia é que, ao monitorarmos, entendemos também, associado a outros estudos, os aspectos de maior vulnerabilidade, e possamos, com isso, nos antecipar
em termos de políticas públicas. Nós temos que sair do patamar da política reativa, em que você constata e aí você vai reagir, e ir para o patamar da política que antecipa, política pública que antecipa, a partir do levantamento de dados oficiais e das grandes tendências. Como nós estamos fazendo com o monitoramento da Amazônia e como nós estamos fazendo os demais biomas do Brasil.
Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a previsão é que no primeiro ano do acordo seja elaborado um banco de dados estatísticos e meteorológicos de sensoriamento por satélite, que vai permitir a observação e o controle das áreas degradadas. De Brasília, Ana Paula Marra.
Voz do Brasil!
Está aberta até o dia 18 desse mês uma consulta pública da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, sobre a prevenção do uso de bebidas alcoólicas e de drogas na aviação brasileira.
A proposta também prevê a implementação de programas de educação e de recuperação dos aeronautas que forem pegos usando as substâncias nos exames que serão feitos. Tudo para garantir a máxima segurança de quem viaja de avião. João Fagundes Neto.
Segundo a ANAC, a medida já funciona nos Estados Unidos e na Austrália e é uma recomendação da Organização da Aviação Civil Internacional. A proposta da agência é prevenir o consumo inadequado de álcool e drogas por profissionais da aviação civil, como pilotos, comissários, mecânicos, com a implantação de programas de educação, exames toxicológicos e de recuperação. O gerente-geral de operações de transporte aéreo da ANAC, Davi da Costa Faria Neto, explica que a intenção é aumentar a segurança nos aeroportos e que os exames deverão ser feitos por sistema de amostragem.
Entendemos que de uma forma mais técnica, nós utilizamos uma fórmula de cálculo estatístico por amostragem que vai nos dar um resultado bem próximo de testagem de 100%. Então, um percentual de cada empresa, e é claro que esse percentual é diferente para cada empresa, cada porte de empresa, e essa amostragem será suficiente para nos dar um perfil de toda a empresa.
Segundo Ronaldo Jequinzi Lemos, diretor do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, até o momento nenhuma companhia aérea fez restrições ao estabelecimento das novas normas de segurança.
Já existiam vários estudos no sentido de implementação de programas similares a esse pelas empresas aéreas. E além do mais, a orientação vem da Organização da Aviação Civil Internacional, que é a entidade internacional que rege todo o transporte aéreo no mundo inteiro.
A categoria dos aeronautas, que compreende pilotos e comissários de bordo, acredita que é preciso mais discussões sobre o assunto. Segundo Graziela Badio, representante do Sindicato Nacional dos Aeronautas, é importante que a nova regulamentação seja mais específica sobre a recuperação de quem vier a ser pego nos exames.
É necessário se estabelecer de forma efetiva e vinda da agência, né, programas de recuperação e credenciamentos de clínicas de reputação ilibada para que esses testes sejam feitos.
O prazo para participar é até o dia 18 de agosto e todos os setores da sociedade podem opinar com sugestões e críticas. Do Rio de Janeiro, João Fagundes Neto.
As propostas estão disponíveis para consulta na página eletrônica da ANAC na internet em www.anac.gov.br.
Segundo a agência, a expectativa é de que as normas sobre prevenção do uso de bebidas alcoólicas e drogas na aviação brasileira passem a ser aplicadas até o segundo semestre do ano que vem.
As propagandas de bebidas e de cigarros na televisão, nas revistas e nos próprios produtos já trazem mensagens educativas sobre os perigos que podem causar.
É isso mesmo, Kátia. Agora, o Conselho Nacional de Trânsito determinou que os produtos ligados à indústria de automóveis sigam a mesma regra. Quem explica é o repórter Paulo La Sálvia.
A regra vale para a propaganda de veículos de passeio, transporte de carga e passageiros, além de motos. Acessórios como pneus também estão incluídos. As empresas do ramo automobilístico, quando forem anunciar um produto, vão divulgar em jornais, rádio, TV, revistas e outdoor mensagens como: respeite os sinais de trânsito, revise o veículo de forma regular, utilize o cinto de segurança. No trânsito, preste atenção também nos pedestres. Use o capacete bilhete e transporte crianças no banco de trás. As mensagens vão mudar a cada ano. As que entram em vigor em outubro foram discutidas entre o governo, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, ANFAVEA, e a Associação Brasileira das Agências de Publicidade. A ABAP afirmou que vai orientar o setor de publicidade a cumprir a norma, mas defende que a responsabilidade por um trânsito seguro não é dos anunciantes.
Apenas frases de recomendação, elas efetivamente não orientam, não educam o consumidor, o cidadão, né? Então nós entendemos, na verdade, que o melhor mesmo seriam campanhas institucionais de orientação, de educação no trânsito. Mas, de qualquer forma, é uma lei que já está em vigor. A ABAP vai recomendar e vai orientar as suas agências, as suas associadas e os clientes das agências, que é um volume bastante grande que devem cumprir essa nova disposição legal, né? Então deve passar a cumprir aí no prazo de 60 dias.
O Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, alerta: se a regra não for cumprida, a multa pode variar de R$1.000 a R$25.000 no caso do anunciante descumprir a lei mais de uma vez. O Denatran aposta na eficácia das mensagens. É o que defende o diretor do departamento, Alfredo Pérez da Silva.
Nós achamos, estamos certos de que essa é uma mensagem que vai realmente atingir o público. Se nós notarmos o fato de não ser atingido por algum problema, a necessidade de amoldar, nós temos o ano que vem que nós podemos modificar.
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, estima que os prejuízos com acidentes no trânsito chegam a R$28 bilhões por ano no país. As áreas mais afetadas com os gastos são as de saúde e previdência social. De Brasília, Paulo La Sálvia.
7:12.
Café com o presidente.
O presidente Lula afirmou hoje em seu programa semanal Café com o Presidente que o país encontrou o caminho do desenvolvimento.
Lula comentou os dados da Relação Anual de Informações Sociais, RAIS, divulgada na semana passada pelo Ministério do Trabalho, que apontam um total de 41 milhões e 200 mil empregos formais no ano passado.
O Brasil encontrou o caminho do desenvolvimento, o Brasil encontrou o caminho da criação de oportunidades de trabalho, da geração de empregos, porque nós estamos fazendo o que não acontecia desde 1975, quando nós entramos numa crise de desemprego no Brasil, de desativação das atividades econômicas no Brasil. Eu acho isso extraordinário. É importante lembrar, Luciano, que na década de 70, a indústria automobilística, só uma Volkswagen tinha por volta de 44 mil trabalhadores, que hoje ela tem só 17 mil trabalhadores. A Mercedes-Benz, a Ford, a Volkswagen e outras empresas pelo Brasil perderam a construção civil, milhões e milhões e milhões de postos de trabalho. E graças a Deus, nós conseguimos, nesse nosso mandato, conseguimos começar a recuperar e ao criarmos 14 milhões de empregos, a gente fica olhando a Europa e os Estados Unidos, que perderam apenas em 2009 praticamente 16 milhões de postos de trabalho. Significa que o Brasil finalmente se encontrou consigo mesmo e finalmente o Brasil vai se transformar numa grande economia.
E o presidente Lula recebeu hoje em São Paulo o presidente de El Salvador, Maurício Funes.
Durante o encontro, os dois presidentes assinaram vários acordos de cooperação.
No ano passado, as trocas comerciais entre os dois países superaram US$200 milhões. Desse total, mais de US$190 milhões corresponderam a exportações brasileiras.
No evento em São Paulo, o presidente Lula também defendeu a aliança entre o Banco do Brasil, um banco privado brasileiro e um banco de Portugal para oferecer serviços bancários em países africanos. O repórter Adilson Mastelari tem as informações.
Empresários dos dois países se reuniram na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo para fortalecer o comércio entre Brasil e El Salvador. Acompanharam palestras e vídeos sobre oportunidades de investimentos oferecidas pelos dois países. Os presidentes Lula e Maurício Funes vieram para o encerramento do encontro. Há pouco tempo, como chefe de Estado de El Salvador, o presidente Funes destacou que a experiência do governo brasileiro na diversificação das relações comerciais internacionais é uma referência mundial aos países em desenvolvimento. O presidente Lula, a exemplo do que vem fazendo com outros continentes, quer fortalecer as relações com a América Central, incluindo El Salvador. Os dois governos assinaram um acordo de cooperação nas áreas de proteção social para a organização de mulheres artesãs e de agricultura familiar, programas de turismo e de implantação de uma escola de formação profissional Brasil El Salvador. O presidente Lula aproveitou para anunciar a parceria entre Banco do Brasil, Bradesco e Banco do Espírito Santo de Portugal, que vão investir em países da África.
Eu fiquei muito feliz com o acordo que o Banco do Brasil fez com o Bradesco e com o Banco Espírito Santo. Eu fiquei feliz. Todo mundo do meu governo sabe que é um desejo que eu venho trabalhando para que os bancos brasileiros, não apenas os bancos públicos, mas os bancos privados, adentrem a América do Sul, América Latina e a África. Ou seja, o Brasil tem muitas, tem uma balança comercial razoável, e a ida de um banco lá vai facilitar a vida dos brasileiros que moram lá, vai facilitar a vida, sabe, dos nossos exportadores, dos nossos importadores. Então eu fiquei muito feliz, foi um passo muito importante depois da Argentina, sabe, a gente entrar nessa parceria com o Bradesco e o Espírito Santo na África. Nós temos mais pretensões de ir para outros lugares, sabe, para que a gente tenha uma presença maior.
No continente africano, os bancos do Brasil e de Portugal vão instalar agências em Angola, Moçambique, Cabo Verde, África do Sul e Argélia. De São Paulo, Adilson Mastelari.
Entre 2008 e 2009, o Ministério da Saúde distribuiu mais de 72 milhões de kits com escovas e pastas de dente para moradores de comunidades carentes de todo o país.
De acordo com o Ministério da Saúde, o programa Brasil Sorridente é o maior do mundo nesse gênero. E até o final deste ano, mais de 22 mil equipes de saúde bucal devem prestar assistência odontológica no Brasil. Cleide Lopes.
O programa Brasil Sorridente garante a prevenção e a recuperação da saúde bucal dos brasileiros pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Uma das ações do programa é a distribuição de um kit com escova e pasta de dente para adultos e crianças. Boa parte desses kits é distribuída em comunidades com baixo índice de desenvolvimento da educação básica. Em 2008 e 2009, foram distribuídos 72 milhões e 600 mil kits, com investimentos de 84 milhões de reais. Na cidade goiana de Santo Antônio do Descoberto, que fica a 50 quilômetros de Brasília, 12 profissionais do Brasil Sorridente acompanham cerca de 80 mil pessoas. Eles distribuem os kits e orientam como fazer a escovação de forma correta, conforme explica Thales Vilas Boas, dentista do programa Brasil Sorridente.
A criança é orientada nas escolas e ela serve como um fator multiplicador, levando para as casas o seu conhecimento sobre saúde bucal. Nos postos de saúde, o adulto ele não tem nenhuma resistência, ele tinha falta de conhecimento. Com o profissional dando orientação sobre saúde bucal, ficou muito mais fácil.
Lição que a pequena Ana Clara, de 8 anos de idade, já tem na ponta da língua. Você escova os dentes quantas vezes por dia?
3, de manhã, de noite e de tarde.
A meta do programa Brasil Sorridente é que nos próximos 10 anos a saúde bucal dos brasileiros esteja em melhores condições por conta do trabalho desenvolvido nos últimos anos, como explica o diretor de saúde bucal do Ministério da Saúde, Gilberto Puca.
E chegando a um grande número de pessoas pela primeira vez a terem condição de fazer a sua limpeza oral e a sua prevenção das doenças da boca, não há programa no mundo do tamanho do programa brasileiro. São 72 milhões de pessoas que estão recebendo escova e pasta de dente. Isto nós calculamos que em 10 anos, no máximo, o Brasil vai ter um perfil de saúde bucal muito diferenciado com relação ao restante dos países de todo o mundo.
O Brasil Sorridente recebeu de 2003 a 2006 investimentos de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Entre 2007 e 2010, a meta do Ministério da Saúde é alcançar quase 3 bilhões de reais. De Brasília, Cleide Lopes.
Voz do Brasil.
Prefeituras de todo o país precisam atualizar os cadastros de pelo menos 900 mil beneficiários do programa Bolsa Família até o dia 31 de outubro desse ano.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a atualização cadastral inclui informações como mudança de endereço ou da renda mensal. E quem não passar por esse processo corre o risco de perder o Bolsa Família.
Assunto da entrevista que ouvimos agora, do editor da Voz do Brasil, Ramon Guzmão, com Lúcia Modesto, secretária nacional de renda de cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Por que que essas 900 mil famílias precisam se recadastrar, secretária?
Para permanecer no programa Bolsa Família, recebendo o benefício, as famílias têm um compromisso de atualizarem as suas informações socioeconômicas e de constituição da família de pelo menos a cada 2 anos. Então, essas 900 mil famílias são aquelas que estão há mais de 2 anos sem nenhuma atualização das suas informações.
E se elas não se recadastrarem, elas perdem o benefício?
Olha, elas precisam fazer essa atualização até outubro. Se elas em outubro não tiverem feito a atualização, elas vão ter seu benefício bloqueado. E ainda terão a oportunidade de fazer essa atualização em novembro e dezembro. Se até dezembro de 2010 elas não tiverem feito essa atualização, elas terão o benefício cancelado a partir de janeiro de 2011.
E como é que essas famílias devem fazer a atualização? Existe uma página, um número de telefone, como é que elas devem proceder?
No extrato do benefício que elas recebem todo mês, tem lá uma informação para elas que elas devem se atualizar suas informações e devem procurar o gestor municipal para fazer essa atualização. Essa atualização é feita no município, cada município organiza esse processo de acordo com os serviços que eles têm, né, no município. Alguns fazem isso de forma descentralizada, alguns municípios têm um posto de atendimento. Então, o beneficiário tem que procurar no seu município o gestor do Cadastro Único e do Bolsa Família para se informar onde essa atualização está ocorrendo.
Conversamos com Lúcia Modesto, secretária nacional de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Muito obrigado pela entrevista.
Ah, eu que agradeço a oportunidade de poder comunicar aos nossos usuários.
O edital lançado em parceria pela Caixa Econômica Federal e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, vai selecionar projetos para apoiar comunidades que estejam em situação de risco social e ambiental.
Podem participar instituições sem fins lucrativos e o prazo para inscrever os projetos vai até sexta, dia 13 de agosto. Luciana Colares, de Holanda.
Mônica dos Santos é catadora de materiais recicláveis em Brasília e há 1 ano viu a realidade dela mudar. Ela conta que trabalhava sozinha, mas ganhou força depois da criação de uma cooperativa com o apoio da Caixa Econômica Federal.
Ajudou a gente a construir, a arrumar o CNPJ da cooperativa na junta comercial, da entrada na junta comercial e depois com a moradia, com 54 casas para os moradores, para os catadores da cooperativa Reciclo.
Com as novas casas, Mônica e outras 70 famílias que fazem parte da cooperativa também deixaram para trás a invasão onde viviam. Mônica e os catadores da cooperativa Reciclo fazem parte do programa Objetivos do Milênio. Para fortalecer ações como essa, a Caixa Econômica firmou um acordo com o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A partir desse convênio, vão ser selecionados 79 projetos voltados para comunidades pobres, como as de Mônica. O PNUD será o responsável pela liberação do dinheiro. E Miriam Salete Lichnerski Barreto, gerente nacional de responsabilidade social da Caixa, explica que o banco será o responsável pelo apoio institucional e técnico.
O acordo com o PNUD visa já aprimorar um trabalho que a Caixa já vinha exercendo, no sentido de a gente ter todo um estudo de capacitação e sistematização desse processo, ou seja, o PNUD, pela expertise, pelo conhecimento da vulnerabilidade social em que se encontram as comunidades, nos ajuda desde análise, elaboração, gerenciamento e a oferição dos resultados em impactos causados na comunidade local através dos projetos que nós implementamos.
Os projetos devem ser elaborados por entidades sem fins lucrativos e ter o público beneficiário em situação de risco socioambiental. Os temas são educação e geração de trabalho e renda. O edital está disponível na página www.penude.org.br. O prazo de envio dos projetos termina em 13 de agosto. De Brasília, Luciana Colares, de Holanda.
A Receita Federal liberou hoje consultas ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda 2010.
Mais de 1.600.000 contribuintes serão contemplados com um montante que passa de R$1.400.000.
Informações em www.receita.fazenda.gov.br ou no telefone 146.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Diminuiu o desmatamento na Amazônia e a tendência é que caia ainda mais até o final do ano.
Até o dia 18 desse mês, cidadãos vão poder sugerir propostas de prevenção do uso de drogas e álcool na aviação brasileira.
Começam a valer em outubro as novas regras para publicidade e propaganda de veículos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.